Direitos Fundamentais, com Alberto Tapiocci.
Coluna Direitos Fundamentais, Alberto Tapiocci já está aqui com a gente. Ele vai falar sobre um assunto, sobre o Brasil ter se retirado da Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho. E com isso passou a considerar possível a demissão sem justa causa. Bom dia, Alberto.
Bom dia, Vitória. Bom dia, Kelvis. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN Amazônia Rio Branco. Então, na semana passada se encerrou aí a votação de um julgamento que já se arrastava no Supremo Tribunal Federal há mais de 25 anos e poderia ter alterado bastante aí as relações de trabalho, especialmente no momento da demissão dos empregados. Para a gente entender essa história, a gente precisa voltar ao ano de 1982, em Genebra, quando foi aprovada essa convenção de número 158 pela Organização Internacional do Trabalho, da qual o Brasil faz parte. Essa convenção, ela trata da obrigação dos países darem maior proteção à relação de trabalho, criando aí mecanismos que dificultam a dispensa dos trabalhadores pelas empresas. Segundo essa convenção, para se demitir um trabalhador, necessariamente o empregador ele deve dar alguma justificativa. Podem ser relacionadas com o desempenho do empregado ou mesmo por questões aí econômicas da empresa, mas deve dar a ele a oportunidade de se defender previamente antes de ser dispensado. Com isso, os países signatários eles devem criar um sistema de indenizações adicionais para que o empregado seja dispensado sem uma motivação. Na prática, o que essa convenção criou foi uma espécie de estabilidade no setor privado, diminuindo aí com isso a liberdade das empresas na demissão dos seus trabalhadores, tornando mais caro o encerramento da relação de emprego. Essa convenção, ela foi aprovada pelo Congresso Nacional apenas 10 anos depois, em 1992, e sendo promulgada em abril de 1996. Entretanto, apenas alguns meses depois, em dezembro de 96, o então presidente da República, o Fernando Henrique Cardoso, ele denunciou a convenção, ou seja, declarou que o Brasil não mais observaria esse documento internacional. A questão foi parar, obviamente, no judiciário. O STF, então, passou a discutir se essa denúncia, essa retirada do Brasil feita por FHC, teria sido válida ou não, porque ele não submeteu ao Congresso Nacional. Ele retirou o Brasil de um acordo internacional sem consultar o Poder Legislativo, que obrigatoriamente participa do processo de internalização desses documentos. Foram vários os ministros que passaram pela corte desde então, e o julgamento ficou paralisado por diversas vezes durante sucessivos pedidos de vista pelos julgadores. Por isso que o julgamento iria completar na semana que vem exatos 26 anos, Vitória. Muitos empresários e empresas estavam preocupados com a repercussão desse julgamento, que poderia influenciar e muito no poder diretivo do dono do capital, né, à frente de um negócio, encarecendo ainda mais a mão de obra nacional. Por um placar bem apertado, de 6 a 5, o STF acabou por validar a denúncia, ou seja, disse que ela foi válida, que ela foi ok, que ela está válida hoje a denúncia feita contra a Convenção 158, em que pese ter entendido que as denúncias daqui por diante, elas precisam passar pelo Congresso Nacional. Houve, portanto, então, uma modulação dos efeitos, porque, em regra, a declaração de inconstitucionalidade, ela retroage à data da lei ou do ato normativo aprovado. Neste caso, o Supremo disse que essa obrigatoriedade da análise dessas denúncias pelo Congresso Nacional vai se dar a partir da publicação da ata desse julgamento, ficando validadas todas as denúncias ocorridas anteriormente. Resumindo, então, na prática, nada mudou, pois as possibilidades de demissão continuam da forma como está aí na nossa legislação. Por faltas graves, um empregado pode ser demitido com justa causa. E, sem justa causa, os trabalhadores podem ser mandados embora, desde que paga as indenizações previstas em lei. Não há necessidade, portanto, de maiores motivações ou de oportunizar ao trabalhador uma defesa prévia para ser demitido, que é o que prevê lá a Convenção 158. A decisão, então, do STF foi salomônica nesse caso. Considerar a submissão ao Congresso Nacional das denúncias de tratados e convenções internacionais como sendo uma exigência do nosso sistema de freios e contrapesos, do nosso sistema constitucional, era algo que já era esperado. Entretanto, o STF evitou alterar esse caso específico após mais de 25 anos de julgamento pelos impactos jurídicos e financeiros que poderia ocorrer, né, no setor produtivo brasileiro. Tudo continua como estava, para alívio das empresas, mas aí uma certa decepção, né, dos trabalhadores. Vitória.
Olha só, muito bem, Alberto Tapioca, realmente um assunto muito importante que a gente deve discutir. Muito obrigado por participar aqui com a gente espera na próxima semana.
Obrigado, Vitória, um grande abraço para você, para os nossos ouvintes e até semana que vem.